é a diretora. É, filme, uma ação entre amigos, né? Assim, mas bacana. Achei de corajosa, exposição boa. E
Filmão.
tô achando interessante o sucesso que tá tendo, né? Porque comparar a produção que o Tipo Odisseia com esse filme é uma covardia, e ver que tem pessoas interessadas nesses dois lugares é muito bom.
Thiago, viu esse? Gosta de cinema, Thiago?
Adoro, gosto bastante. Eu não vi, eu vou ver a Odisseia, acho que é amanhã. Ou amanhã. É bom? Vocês foram?
Eu adorei.
Boa.
Até que eu gostou também bastante.
É, eu já pode, da minha parte, já pode cancelar o Oscar do ano que vem, é bobagem. Assim, a gente pode cancelar a festa, economizar bolão, economizar dinheiro e mandar as estatuetas, que é outro nível ali, né? O que que você curtiu, Zé? Você viu no cinema? Uma coisa que acho que é uma dica boa para você, Thiago, e para os ouvintes, que eu confesso que tive um pouco de preguiça e me arrependi, é que eu acho que vale a pena dar uma olhada qual a melhor opção de cinema na sua cidade para ver este filme. Definitivamente tem
Ah,
que ver o filme no
tem que ser um
cinema.
cinema grandioso, né?
É.
Uma tela grandiosa, se diz.
É. Não, assim,
Entendi.
primeiro, tem que ver no cinema, né? Não dá para esperar chegar em
Sim.
streaming algum. Mas acho que dentro do cinema eu tenho a impressão de que tem um nível diferente. Eu descobri isso depois só pela imagem, porque tem cinema que tem uma tela maior verticalmente, né? E aí é uma outra sensação pelo que eu vi nos vídeos. Mas. É, então acho que vale a pena você gastar
Ô,
energia com
Teco.
isso. Oi.
E tem que saber muito da história antes de ver, não? Tem que, ou tudo bem, chegar sem
Não,
saber nada.
não. O filme é autoexplicativo. É um cara querendo voltar para
E só
casa.
não vai ganhar todos os Oscars porque vem aí o filme do Tom Cruise com o Iñárritu, né? O Doug Digger, acho que é Digger. Esse aí é
Ah, eu
outro grande
escutei que
filme
é
do ano.
incrível.
Ô Zé, você que é o escritor e leitor daqui do grupo, fez jus à obra, né? Porque assim, estamos falando de um clássico dos clássicos do clássico ali, né? Então também tem uma galera que precisa saber se o que que fizeram com a obra do Homero, né?
Acho que a grande modificação é a sensibilidade do protagonista, né? Porque, na verdade, assim, esses textos todos são mais planos no sentido de que o Homero é um herói, né? Um herói de guerra que volta para casa, assim. Ele não tem. Isso é uma questão que muitas vezes a gente se depara em literatura. A gente tenta ler outras épocas com a nossa cabeça contemporânea. E essas obras foram criadas em épocas muito diferentes, onde a sensibilidade humana era diferente, o papel do homem era diferente. A representação dessas pessoas naquela sociedade era muito diferente, são sociedades muito diferentes. Então, o que o Nolan faz é tentar transformar o Homero num personagem contemporâneo, de certa forma, assim. Ele tem uma culpa, uma moral que é estranha ao mundo clássico, assim. Aquilo não existia do jeito que ele é colocado lá, aquela dimensão da
Do que é
consciência que ele
certo, do que
tem,
é
né?
errado.
Toda aquela consciência que ele vai ter sobre a própria guerra, que ele ficou envolvido 2 décadas, né, nela. É, tudo isso não está no texto original, assim, que na verdade é um grande texto de viagem de retorno, na verdade, e da dificuldade de voltar para casa depois de um grande conflito como foi aquele. Então, assim, acho que o que ele faz é tentar transformar a sensibilidade em uma sensibilidade mais contemporânea para dialogar com a audiência atual. Agora, achei muito curioso, assim, na sessão que eu fui ontem, tinha muita gente muito jovem. É gente que não tem nem código para ir no cinema, que esse povo não vai no cinema, né? Não sabe nem muito como sentar, leva pipoca, cai com a pipoca. É assim, tem uma certa dificuldade, né, de
Ô Zé,
gerenciar.
o cinema que eu fui, você ia ter um infarto. Estavam vendendo a pipoca dentro de um cavalo, cara, dentro de um, entendeu? Cara, eu pensei muito em você. Falei, cara, o Zé daria um tapa nesse moleque aqui do meu lado.
Então eu achei curioso. E eu achei que também, talvez, porque o Oppenheimer foi um fenômeno tão absurdo, né, de bilheteria, e era um filme tão difícil, né, pensando assim, eu acho que o Nolan conseguiu carregar uma audiência com ele pro filme seguinte, entendeu? Eu acho que a galera foi, ela é uma galera jovem que viu Oppenheimer, que gostou pra caramba daquela experiência, e falou, pô, tem um novo filme dele, vou ver. E foram ver, e os que eu ouvi falando na saída gostaram muito, entendeu?
Não,
Então, de alguma forma, ele está conversando com todo mundo com esses filmes, né?
filme parece muito difícil alguém não gostar, né?
Eu acho difícil também. Eu acho.
E,
Talvez os muito puristas, né?
Dan, a última curiosidade do filme é o seguinte: a pessoa mais desconhecida do filme é o Travis Scott, que é um dos maiores músicos da atualidade. Não tem uma pessoa ali que você bata o olho e não tem umas três indicações de Oscar ou umas duas estatuetas. É um negócio, eu nem sei como fizeram para juntar a agenda desse pessoal todo ali para gravar filme de tanta gente importante que tá no filme.
Mas A resposta é: o Nolan é o grande cineasta do momento. Todo mundo, ainda mais depois do Oppenheimer, queria trabalhar com esse cara. Uhum, ele escolhe quem ele quiser. E aí, todo mundo pede para trabalhar com ele. Então ele monta o elenco dos sonhos. E eu acho fantástico que ele use todo o prestígio e talento que ele tem para um projeto tão arriscado. Você vê que é um cara, um legítimo artista, né? Tiago também pode falar sobre isso, assim, no sentido de ser uma pessoa que ouse, se coloque fora da sua zona de conforto. Todos eles dizem, né, que foi a filmagem mais desgastante que já fizeram e tal. Filmar, você imagina que ele terminou o Oppenheimer, ele disse que ele só conseguiu fazer esse filme porque o Oppenheimer foi um sucesso, senão não teriam aprovado, o que é uma questão maluca de se pensar, né, para um dos cineastas mais badalados do mundo. Mas ele pega e escolhe esse projeto, né, um dos maiores livros, uma das maiores escritas já feitas. Uhum. Eu acho que legitima ainda mais ele como artista, o fato de ele ter se arriscado tanto.
Para mim sempre me chamou a atenção esses projetos gigantescos. Quem tem um pouco de experiência com essa coisa de set, de filmagem, você, Dan, que já participou de várias produções grandes e sabe como é que é, que é um projeto, aquilo ali é um trenzão gigantesco. Uhum. Como esses diretores, esses líderes conseguem, né, ter a habilidade de não perder a sensibilidade, de não perder a mensagem do filme, de não chegar em cada espectador, né? Tem uma mágica nisso, né? Tem realmente um talento extraordinário, né? Quando você vê que o diretor, ele é o grande maestro daquele projeto, e que é um projeto que, assim, muito fácil para sair de mão e você perder a linha da dramaturgia. Então, poxa, realmente é incrível ali o trabalho dele. Se ele te chamasse, Dan, agora, para fazer um novo projeto, você largaria a novela, largaria tudo?
Eu não posso porque eu tenho contrato, mas que eu ia pedir para sair, né? Que eu vou fazer.
Ele ia pedir para o Christopher Nolan liberar ele sexta-feira à tarde, que tem fim de expediente, cara. Isso é negociável. Exato.
Poxa, mas Dan, queria aproveitar e dizer... poxa, eu escutei, eu não consegui te ver, mas eu escutei que você fez o Mercante de Veneza, não foi?
Mercador de Veneza.
Mercador de Veneza, sim. Perdão. E, poxa, essa peça... É incrível, extraordinária. Parabéns pela coragem. E eu escutei, alguns amigos me falaram que foi incrível. E eu espero poder te ver em algum momento.
Pô, querido, obrigado. Obrigado mesmo. Tem mais duas semaninhas ainda em São Paulo. E depois tem uma viagem ainda pra ver. Tá rolando, tem mais duas semanas em São Paulo, felizmente lotados. A gente abriu sessão extra, lotou num dia. E aí eu depois viajo para BH, Belo Horizonte e para Curitiba. E quem sabe faço o Rio depois, mais para frente. Se fizer, daí eu gostaria muito se fosse, claro.
Poxa.
Vou fazer chegar até você esse convite, essa informação de se a gente vai fazer e quando. Agora, só rapidinho do que você disse antes, eu acho que tem toda a razão. Um projeto desse é muito fácil perder a mão, né? Com tanta gente importante, todo mundo quer seu espaço e todo mundo quer aparecer. E a arte do diretor, às vezes, é mais no que ele corta e deixa para fora do que no que aparece. É o quanto é legítimo com a história que ele quer contar. Eu não vi o filme, mas pelos que eles estão contando.
Ô, Dan, mas acho que você vai se surpreender com isso que você está dizendo, eu acho. Viu? Não sei se o Zé concorda, mas assim, tem participações muito pequenas, por exemplo, da
Lupita, por exemplo.
Né? Da Lupita, mas daquela menina Pita. que agora que
Zendaya?
Não, da Elliot Page, né? Que era
sim, Elliot Page, isso.
Cara, ela faz uma primeira cena que você fala, nossa, mas ela veio só pra isso. Depois ela aparece mais uns 40 segundos no meio do filme e arrebenta com a cena. Sim, ela em cena deve ter ficado 2 minutos e assim, ela é um brilho bizarro nesses 2 minutos, assim. Então, isso acontece com quase todo mundo, né, Zé? Pessoas que ficam muito pouco tempo em cena, somadas participações, mas você vai lembrar sempre que fez o filme, né?
Sim. Tem as polêmicas também, obviamente, nesse tiroteio das redes sociais. Tem a reclamação da Helena Senegra, né?
Uhum.
Que é uma das coisas mais, né, estereotipadas, né, da literatura, né? Que era mulher loira, né? Só lembrar que a versão do Troia, né? Era aquela atriz alemã, linda, maravilhosa. Diane Kruger. Diane Kruger. E agora é a Lupita, né? Então tem lá, tem esses tiroteios de internet. Mas a produção é tão louca porque ele optou em filmar tipo anos 50. Só tem é tudo com figurante, não tem IA reproduzindo gente ali. É tudo gente de verdade. Ele filmou em 6 países. Então você vê, sei lá, eu lembro, por exemplo, eu como fiquei 3 semanas na Islândia, né? E ali tem vários tours ali de cinema que muita gente filma lá, porque quando você precisa fazer alguma coisa do outro mundo, você vai pra Islândia, né? Então você vê ali que uma parte do filme, ele gastou 15, 20 minutos do filme pra Islândia. Mas, pô, você imagina deslocar um set inteiro pra um país pra conseguir aqueles 20 minutos do filme, né?
E a gente pacas, né? Não são 4 caras.
Só aquele barco gigantesco lá que ele tem que ficar remando em todos os lugares, pô, é um monte de coisa. Depois vai pro Marrocos também pra mostrar o deserto, assim, é uma insanidade a produção, assim. E 250 milhões de dólares, né, gente? Que não é pouco dinheiro, né?
Caramba, que responsa, né?
Vamos pro último intervalo e voltamos com o último bloco, com o Thiago, com dicas da semana, hein?
Na CBN, fim de expediente. Estradas.
Viajar para o litoral vai ficar mais fácil. Saiba mais em ecovias.com.br/pedágio eletrônico.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, são 7 horas e 48 minutos. Reforçar a situação do trânsito no eixo monumental, sentido Epia Norte, no sentido Congresso Nacional, ali na altura do Estádio Nacional Mané Garrincha, velocidade média dos veículos que não chega nem a 10 km por hora. Isso em razão do jogo de hoje, jogo Flamengo e Olímpia no Estádio Nacional Mané Garrincha, na Arena BSB Mané Garrincha. Esse jogo, então, os portões abriram logo às 5:30 da tarde e só reforçar aqui uma informação importante sobre as restrições ali para agilizar o acesso ao estádio e garantir a segurança do público. A gente trouxe essa informação, então não será permitida a entrada com sinalizadores, fogos de artifício e artefatos explosivos, capacetes, garrafas e copos de vidro, guarda-chuvas, carrinhos de bebê, frascos de perfume, cigarros eletrônicos, objetos perfurocortantes, drones não autorizados, cartazes, bandeiras ou materiais com mensagens ofensivas, discriminatórias ou que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Esse foi um recado aí da Secretaria de Segurança Pública do DF. Para quem passa pelo eixo monumental, o trânsito segue parado desde a rodoviária do plano piloto e só melhora depois do Estádio Nacional Mané Garrincha no sentido Epia Norte. E também para aqueles motoristas que descem em direção ao Congresso Nacional, no eixo monumental, então, no sentido contrário, trânsito parado desde a Caesb até a Feira da Torre de TV e também naquela pista que contorna ali o Estádio Nacional, passando pela 15ª, o trânsito pela 15ª Delegacia de Polícia, o trânsito realmente bem complicado por lá, mas segundo a Secretaria de Segurança Pública, tem uma equipe de policiais para poder organizar o trânsito por lá. Eu sou a Ana Carolina Tomé, fico por aqui com essas informações. E nos estúdios da Rádio CBN em Brasília tivemos os trabalhos técnicos de Wellington Teles e Ari Moraes. Você fica agora com a Agenda Cultural. Boa noite, Brasília, até segunda-feira e bom fim de semana.
O fim de semana chegou com uma programação recheada para todas as idades.
Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar.
O festival na praia continua. No sábado, shows de Maria Rita, Martinho da Vila e Martinália. No domingo, pagode com Belo e Pixote. Ingressos à venda no site do festival.
Só pra pendurar, quero ver se... se você tem atitude, se vai encarar.
Os mandando,
O Sabor de Cuba leva a música latina ao Clube do Choro neste sábado. No repertório, muita salsa, rumba, mambo e bolero. Começa às 20h30 da noite e os ingressos custam a partir de R$40 à venda na bilheteria digital. Teatro Royal Tulip recebe neste sábado o espetáculo Tina Turner Tributo, celebrando a intensa carreira da artista. Começa às 9 da noite. Ingressos no Simpla a partir de R$90. No sábado, o Sesc de Taguatinga Sul promove o DF Instrumental Fest 2026, com shows de Tom Zé, Calango Careta, Maís Arantes, Choro no Eixo com Márcio Marinho e muito mais. Começa às 4 da tarde. Os ingressos estão esgotados, portanto a dica é chegar cedo.
Pra te confundir, eu tô te confundindo.
Pra esclarecer,
eu tô iluminado. Pra viver cego, aí tô ficando cego. Pra pegar.
Mariana Machado e a Cultura na CBN.
Eu tô te confundindo, pra te esclarecer. Tô iluminado. Pra viver cego, eu tô ficando cego. Pra pegar.
Seguimos no Marcos Valle?
Seguimos no Marcos Valle, essa homenagem maravilhosa a Henri Salvador. Estamos ouvindo o Moreno Veloso com a Flor Benguigui, cantora francesa. Chambre avec vous.
Muito bem, hoje batemos um papo com o Thiago Soares. Thiago, tem fora Instagrams e afins, tem quem quiser saber mais, te procurar, te contratar, te prestigiar, faz o que da vida? Faz como?
Sim. Dá dinheiro pra companhia, né, Thiago?
É, dá dinheiro pra companhia. É, bom, eu deixo aqui o arroba Cia Thiago Soares, que é o Instagram da minha companhia. Inclusive, uhum. Aproveito essa deixa para pedir para os ouvintes, para vocês também ficarem ligados no Instagram da companhia, que nessa próxima semana nós vamos fazer um anúncio muito importante de uma grande produção minha, é um grande show de Natal e que vai ser a nossa primeira grande produção clássica, que a minha companhia tem feito obras mais curtas, programas como se fossem galas e com obras pequenas. E fizemos até agora há pouco tempo Carmen, pela minha ótica, mas uma versão compactada. E a gente vai anunciar a nossa grande produção de Natal. É um título conhecido, importante, dos clássicos tradicionais. E vai ser uma grande emoção e vai abrir bilheteria, vai abrir todo um anúncio. Então fiquem ligados lá. Eu tenho o meu Instagram, que é _tsoares. Que eu, de vez em quando, divido ali um pouco das minhas coisas, dos próximos trabalhos, enfim. Eu não sou muito bom nessa coisa de Instagram, não. Mas eu, de vez em quando, coloco algumas coisas ali que são legais.
Vamos prestigiar a companhia do Thiago, hein, pessoal? Ó, vamos para as dicas da semana. Antes, só avisar a imensa comunidade do Fim de Expediente em Curitiba que 7 de agosto terá um Fim de Expediente com plateia em Curitiba. Vai ter um evento literário enorme, maravilhoso em Curitiba, né, Zé?
Já temos até convidado. Até.
Já temos até dois. Convidado, mas não vamos dizer ainda. Mas...
dois com viés de três, já estamos nesse nível.
Já estamos nesse nível, mas é um grande evento literário que terá em Curitiba, ali no fim de semana inteiro, né? E o Fim de Expediente fará o programa diretamente de lá na sexta-feira, dia 7 de agosto.
Vamos estar tudo junto, né? 7 de agosto, Fim de Expediente, dia 8 de agosto. É sessão no Guairão do Mercador de Veneza e sessão extra no Guairão também, porque a gente já lotou uma, então estaremos todos juntos.
Então vamos lá, dicas da semana.
Dica da semana.
Dan Stubach, sua dica e seu palpite para a Espanha e Argentina domingo.
Palpite, eu acredito que a Espanha será campeã do mundo. Uhum. Palpite de resultado já fica mais difícil, mas eu acho que é uns 2-1, vai. Eu acho que vai ser isso. E tem um jogo chato amanhã, né? Que era para ser um jogo sensacional, mas vai ser chato, imagino eu, para ser Inglaterra. Eu comecei o Verão na Névoa, do Michel Laub. Estou começando agora, vou ler agora no avião também. Aí eu posso falar melhor. E também li uma biografia, do R.E.M., que é a banda que eu adoro. Gostei muito.
Saiu?
Saiu uma... Eu dou o serviço depois completo aqui, que eu tô sem o livro. Mas eu gostei bastante, li esses dias. E reforçar as dicas do que a gente falou aqui, né? Pelo menos no mundo da dança, Billy Elliot e Cisne Negro são dois filmes que eu adorei assistir.
Uhum. Zé, dicas?
Bom, a gente falou do Odisseia, acho que é uma ótima pedida. Na TV eu acabei de ver o Star City, na Apple. Eu acho ótima a série. É uma série de gênero,
muito,
né?
É muito boa. É muito boa. Eu tava vendo... tô naquele esquema que não pode ver separado, sabe? Mas é, quando eu tô junto, a gente vai vendo e é ótima mesmo. Muito bem feito, escrita, né? Interpretada.
Pera, Star City tá na...
Tá na Apple, é um spin-off do For All Mankind.
Precisa ter visto essa primeira para ver se...
Não, não precisa, que é sobre o programa espacial russo. Uhum. Aquela pegada meio de série de espionagem, entendeu? Assim, então aquele ritmo, né? Série de espionagem tem que ter um ritmo muito específico. Às vezes o pessoal não gosta, porque gosta de uma coisa mais acelerada. Eu acho genial, super bem escrito, ótimos atores, assim, acho muito, muito legal. Então, acho altamente recomendado. E quem quiser ver, temos aí o Marcos Valle também, que eu toquei aí. Tá nos streamings da vida aí pra ouvir.
Espanha e Argentina?
Então, eu vou dar um palpite, porque eu tô com medo dos meus palpites. Nossa. Então eu vou falar que a Argentina vai ser campeã, então.
Nossa Senhora. Eu tô vivendo dias de Mick Jagger infinito, cara. Impressionante. É impressionante. Eu nunca errei. Olha, até coisas que eu não entendo, eu acerto mais do que eu acertei nessa Copa do Mundo. Eu errei tudo. Ó, acho que esse final de semana é Copa do Mundo, né? O Dan falou que tem um jogo amanhã que era para ser um jogaço, mas vai ser um jogo michuruca, mas bem ou mal um França-Inglaterra, né? E domingo a final que vale a pena ver, acho que certamente é o último jogo do Messi em Copa do Mundo, né? Não é possível que ele vai voltar aos 43, então acho que só por isso já vale. Acho também que a Espanha vai ganhar. Mas a partir de segunda-feira, senhoras e senhores, vá ao cinema. Você tem dois filmes espetaculares para ver, que merecem ser vistos no cinema. Vá ao convite. Convite ótimo para o primeiro encontro, né, Zé? Ótimo. Primeiro encontro, segundo encontro. Cara, você vai subir muito, mas muito no conceito do outro ao sugerir esse programa. Pode confiar na gente.
É verdade. Vai aparecer um homem melhor do que você é.
Ou uma mulher melhor, né? Pode ser o contrário. Pode ser a mulher sugerindo para ver o convite. Mas você vai subir... Ótimo programa, assim, o convite você já tá com 60% da noite ganha, é muito difícil você errar depois disso. E a Odisseia, vá ao cinema, escolha, né, escolha um cinema bom, porque vai valer a pena ver numa tela grandona. Thiago, você, dicas, fora o Instagram da sua companhia, que vai ter um grande anúncio essa semana, e do dinheiro que vai ser anunciado segunda-feira de patrocinadores desse país... Tem mais alguma coisa que você tem visto, lido, ouvido?
Olha...
E Copa do Mundo, se te interessa, quem ganha também?
Eu acho... Eu sinto que vai dar Argentina.
Tá.
Ai, ai, ai.
Eu sinto que vai dar Argentina. Mas vou deixar por aí. Olha, eu tô debruçado sobre... shows de Natal e etc. E como é uma grande produção, então eu não tenho tido muito tempo. Mas eu deixo aqui uma sugestão que está na Apple TV, que é Cabo do Medo.
Oh, espetacular.
Com Javier Bardem. É uma série meio obscura, mas é incrível. Uhum. Atuações incríveis. E o Javier Bardem está dando um show. E vale muito a pena.
É muito boa mesmo.
Mas tá acabando. Eu lembro do filme, né? O filme com o Nick Nolte e o De Niro.
Exato.
Sim. Mas a série tá extraordinária, assim.
Será que hoje é o último episódio, Zé?
Eu acho que é o oitavo.
É o oitavo, né?
Acho que são oito.
Então acaba hoje, a série é ótima. Bom, se forem oito, acaba hoje, senão tá acabando também. Mas ótima série, das melhores em cartaz. Então é isso. Thiago, obrigado. Foi uma honra bater um papo contigo. Adoraria dizer que a gente dança, mas a gente não dança nada. Muito menos a dança que você dança. Mas...
dá nem para fazer um por de brazinho aí para terminar, cara, assim? Não,
olha, ah, por favor.
Nada? Dá nem minha... só um bracinho aqui, ó.
Da minha parte, é muito difícil.
Só um bracinho.
É. Mas é isso. Parabéns.
Não acaba hoje não, viu, Teco? Só para te avisar.
Ah, tá bom. Bom, parabéns por tudo, né, Zé?
Bom, foi incrível, foi muito legal. Obrigado por ter aceito o convite, foi um papo maravilhoso.
Muito obrigado. Obrigado por me incluírem nesse papo bacana de vocês. E vida longa esse papo.
Valeu, um abraço.
Então bora lá.
Obrigado, Thiago. Tudo de bom.
Valeu, Dan. Valeu, Matheus. Valeu, Henrique. Valeu a todos. Semana que vem tem mais, hein?
Valeu. Um abração aí. Valeu.
Na CBN, fim de expediente. Apresentação, Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou o pedido de anulação do júri de Jairinho, condenado a 43 anos pela morte de Henri Borel. A defesa alegava que a repercussão da mídia comprometeu a imparcialidade dos jurados. A desembargadora Maria Angélica Guedes refutou a alegação, afirmando que não houve prejuízo ao devido processo legal. Ela também destacou a impossibilidade de novo júri ser mais imparcial, devido à repercussão nacional do caso. As inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre foram prorrogadas até às 11 horas e 59 minutos da noite de domingo. O processo é feito pelo portal Acesso Único. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições privadas de ensino superior. Segundo o Ministério da Educação, o resultado da pré-seleção será divulgado no dia 30 de julho. Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos manteve as operações durante a Copa do Mundo. As ações contrariaram as promessas do governo de Donald Trump de não prender torcedores. O imigrante foi detido em Newark, a poucos quilômetros do MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde vai acontecer a final do torneio nesse domingo. Um brasileiro que passava de carro pelo local registrou a abordagem na qual agentes prenderam um homem em via pública. Horário de Brasília, 8:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, temos informações com João Rosa, direto de Brasília. Oi, João, boa noite.
Oi, Ju, boa noite para você, boa noite aos nossos ouvintes. A Procuradoria-Geral da República afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu as medidas impostas pelo Supremo Tribunal Federal ao entregar ao senador Flávio Bolsonaro uma carta que acabou sendo divulgada nas redes sociais. A manifestação foi enviada agora há pouco ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo. Apesar de reconhecer o descumprimento das restrições, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, defendeu a manutenção da prisão domiciliar humanitária concedida ao ex-presidente. Segundo Gonê, o episódio não justifica, neste momento, o retorno de Bolsonaro ao regime fechado. Na manifestação, a Procuradoria sugeriu que o Supremo adote novas medidas para impedir que contatos pessoais do ex-presidente sejam utilizados para transmitir mensagens capazes de interferir nas eleições. Agora caberá a Moraes decidir se haverá novas restrições ou outras medidas em relação ao episódio da carta. Eu volto com vocês.
Obrigada. Informações de João Rosa, agora 8:05.
Fluminense Bragantino!
Fica bem atento, Rodriguinho lidera as estatísticas ao lado do Capixaba com 2 gols marcados. faz o lançamento, Herrera dominando bola na meia direita, aparece agora pelo lado direito Agostinho Santana, ele limpa o primeiro marcador, era o Herrera buscando a jogada agora mais atrás, Herrera aparece pelo lado direito, campo de ataque, apareceu ali o Agostinho Santana na ponta, bola tocada mais atrás, tira do primeiro marcador, era o Eric Ramírez empurrando lá no campo defensivo, ainda com o time do Bragantino, Gustavo Marques, lado esquerdo acionado, aparece o Cauê, tocando bola mais atrás, Gustavo Marques, pelo lado direito no campo defensivo, agora adianta a linha de defesa do time do Bragantino, chega pela esquerda, Gustavo Marques, ele ameaçou o toque na direita, preferiu novamente na meia canhota, agora com o Eric Ramírez na altura da intermediária, empurrando a jogada mais atrás, aparece Cauê, ele recua pro goleiro, Thiago Volpe, tava bem marcada ali a saída de bola do time do Bragantino, enquanto o Fluminense vem tentando ali pressionar com o Lúcio Acosta, pertinho também tem o Hulk do goleiro Thiago Volpe, toca na cabeçada, chega desviando agora ali o jogador que era o Kevin Serna, bola dominada, mal dominada pelo Lúcio Acosta, arranca ali o time do Bragantino buscando a jogada na altura da meia, aparece dentro do círculo central, domínio do Lucas Barbosa também pedindo lá pelo lado esquerdo, busca a jogada pra cima da marcação, tá pedindo no corredor agora o Cauê, cruzamento pra trás, tentou jogada na bola dividida, chega o Guga tirando tudo pelo time do Flu, olha a bola em contra-ataque, é o Savarino, ele deu a desacelerada, girou pra cima da marcação, jogada individual na primeira, conseguiu na sequência, não pede falta, o árbitro diz que não aconteceu, é posse de bola do Massa Bruta, buscando lance agora na altura da intermediária, será que ele pega de longe na bola dividida, acabou sobrando novamente pelo lado direito, Agostinho Santana, fazendo o lançamento da direita, ele inverte pelo lado esquerdo, Cauê, no que domina, já tenta ali partir pra cima da marcação com o jogador que era o Fernando, na primeira não deu, voltou o lançamento agora do Cauê pela ponta esquerda, devolução feita, linha de fundo, cruzamento do Cauê, chegou no meio do caminho, tirando a zaga, tricolor com o James, cedendo o escanteio pro Bragantino bater, lá pela esquerda, Thalita.
Uma longa troca de passos da equipe do Bragantino ali pelo lado esquerdo, uma jogada na linha de fundo, cruzamento rasteiro e o James, com o pé direito, mandou essa bola direto pela linha de fundo, é o primeiro escanteio do jogo lá pela esquerda, Lugão.
6 minutos passados no primeiro tempo, 6 minutos da primeira etapa, 6 minutos de jogo, vem bola pra dentro da grande área, tem uma dividida, aliás, tem uma disputa ali, acalorada dentro da pequena área, prepara pra cobrança o time do Bragantino, querendo o primeiro gol, a defesa tricolor postada, chega de cabeça, tirando na primeira ali na zaga, tricolor, era o toque do Savarino, a bola voltou, ainda era desviada, tenta tirar o perigo de dentro da grande área, defesa do Fluminense, sai jogando errado o time do Bragantino, melhora ali pro time tricolor, agora com o Lúcio Acosta, ele é liso, tira no primeiro drible, passou pelo segundo, que finta maravilhosa, empurra a jogada na intermediária, com o Hulk, será que ele pega de longe, foi trombado, só que a jogada, segundo o árbitro, não foi com falta, Thalita!
Uma boa jogada, bela jogada individual do Lúcio Acosta, limpou bem a marcação, mas o Hulk perdeu a bola sem falta.
Tentativa da jogada, agora o lançamento que é Vinciar, antes dele veio o Gustavo Marques, mas a jogada tá parada, ele deu falta lá na intermediária, no lance anterior, hein, Thalita Jutti?
É, numa jogada ali inicial, ali que era puxada pelo Hércules, e deu a falta em cima do camisa 35, a favor do Flusão na intermediária, enquanto isso o Volpe vai armando ali a barreira, enquanto a equipe do Fluminense também vai se ajustando, tem um tal de Hulk agora no Flusão, Gão, pra bater essas faltas, e o cara, te falar, tem uma força impressionante pra esse tipo de lance à distância.
Pega bem, de longe, pega bem o Hulk, tudo bem que não é frontal, mas é ali bem a afeição de quem bate com efeito para oferecer risco para o goleiro, no caso o Thiago Volpe, no jogo de hoje, vem bola agora na cobrança de falta, é o Hulk, para cima da marcação, será que vem jogada agora perigosa para o time do Fluminense buscar esse primeiro gol, Hulk já está na bola, sabe todo mundo de perto, o Guga está ali mais atrás, mas... como ele é destro e ele estaria armando para a canhota, nenhuma chance para ele. Quem vai bater a falta é o Hulk. A chance do primeiro gol do jogo, a chance do primeiro gol do Fluminense. 8 minutos passados no primeiro tempo. 2 jogadores na barreira do Bragantino. Será que vem bomba? Vai vir sim. Vai vir uma bomba aí do Hulk. Preparado para a cobrança de falta. É a favor do time do Fluminense. Hulk já autorizado pelo árbitro. Pé esquerdo. Mandou a bomba e ela foi direto pela linha de fundo. É tiro de meta para o time do Bragantino cobrar. Aos 8 minutos deste primeiro tempo. Futebol Globo CBN aqui. Tem jogo.
Tá na torcida pelas melhores ofertas. No Mundial você encontra um precinho show de bola.
Pelo lado direito, segura a jogada Alex Vinícius pelo time do Bragantino, ainda com a bola dominada dentro da grande área, o goleiro Thiago Volpe quem vem com ela dominada, vai ali vendo apertar a jogada do time do Fluminense, próximo do lance, tem o Lúcio Acosta e também o Hulk, segura agora na tentativa do jogador que era o Kevin Serna na primeira dividida, passou da bola, conseguiu ali o arremesso lateral, o time do Bragantino, o Agostinho Santana é quem vai bater pelo lado direito, quase 9 minutos passados neste primeiro tempo, é o time do Fluminense na defesa, é o Bragantino no ataque nesse momento, prepara o Agostinho Santana para a cobrança do arremesso lateral, está vendo a movimentação da galera do Bragantino ali na entrada da grande área, o Herrera, o Sacha, também o Fernando. Agostinho Santana prefere o toque mais atrás, ainda com o Alex Vinícius. Ele ajeita no pé direito, tocando com o companheiro dele de defesa. É o Gustavo Marques dominando a bola no círculo central. Abre pelo lado direito, ainda com o Alex Vinícius. Vem o Lúcio Acosta buscando na bola dividida, roubada de bola pelo time do Fluminense. A bola fica com o zagueirão Alex Vinícius, recuando para o goleiro Thiago Volpi, já fora da grande área. Ele vê a movimentação pelo lado direito, mas parece que vai levantar lá pelo lado esquerdo. Cauê está dando opção lá pela canhota, não está na central técnica, não. Vai segurando agora o lance. É o goleirão Thiago Volpi, abre jogada pelo lado esquerdo agora com o Cauê. Vem se mandando o time do Fluminense lá para trás, vem se mandando o time do Bragantino lá para frente. Busca jogada com o Cauê pelo lado esquerdo. Bola tocada agora com Gustavo Marques. Alex Vinícius pedindo pelo lado direito. Ele preferiu descolar o lançamento lá para o jogador, que era o Agustin Santana. Na primeira não deu. Chegou o corte da zaga tricolor. E eu confirmo a hora certa. São 8 horas e 11 minutos. Ligado no nosso timaço, você confere agora o tempo e o placar do jogo. Passados 10 no primeiro tempo, 35 para o intervalo. E no placar do Futebol Globo CBN, Campeonato Brasileiro. É a 19ª rodada da competição. Sim, o Brasileirão está de volta aqui no Maraca. Confere.
Eu gosto
aí.
Disso.
Fluminense Bragantino.
Está 0-0.
Central.
Quarta rodada do Brasileirão na Arena Fonte Nova. O Bahia faz o segundo com o Roman Gomes. 2 para o Bahia, 0 para a Chapecoense. 41 do primeiro tempo.
Com o time do Fluminense buscando jogada agora no lançamento, bola esticada para o Serra na ponta esquerda, muito forte, acabou saindo, ele aplaudiu, agradeceu o lançamento, mas a bola acabou se perdendo em tiro de meta para o Bragantino cobrar. Chico Aiello, 11 minutos quase, primeiro tempo, o que, que dá para dizer para o jogo?
Ah, bom jogo, tá? Bom jogo, jogo de trocação, os dois times querendo a bola, querendo ter a posse de bola, o jogo de intensidade, os dois times marcam saída de bola, tirando espaço do adversário, até aqui é um jogo muito movimentado.
Aposta a corrida pelo lado esquerdo, calma aí pelo time do Bragantino, buscando jogada para cima da marcação, cobertura do James, chega tirando pela zaga tricolor, a bola com o Hércules ainda pelo lado direito no campo de defesa, no meio de dois jogadores, ele de três dedos, fez o lançamento, Lúcio Acosta na bola ajeitada, aparece o Martinelli pelo lado esquerdo, dando opção, Kevin Serna, lançamento para o jogador do time do Fluminense, mas o lance está parado. O lance está parado porque o árbitro está dando o que, Thalita?
Impedimento, foi isso que ele deu. Pelo menos é o que ele tá marcando ali. Tem um jogador do Flu caído lá no campo de ataque.
É o Hulk, né?
É, tá sentindo algum problema ali no pé esquerdo. Camisa 7, tricolor, gol.
É, tá lá o Hulk, bem isoladão lá, perto da linha lateral do campo. Acho que ele não tá sendo nem visto. Ele tá levantando o braço esquerdo aqui, ó. Tá pedindo aqui atendimento. Agora o juizão vai lá. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Tá na torcida pelas melhores ofertas. No Mundial você encontra um precinho show de bola.
Agora sim, o árbitro está indo lá, também perto dele o goleirão Thiago Volpi, para que o atendimento ao Hulk aconteça. Então aqui, profissionais da comissão técnica do Bragantino, além do Wagner Mancini ali, ah não, são só orientações mesmo, como está dando orientações também ali para o jogador tricolor, o Luiz Subeldia, aos 12 minutos de jogo. Cadê o Hulk? Já levantou aí, Tata?
Levantou, Gão, já está tudo certo ali com camisa 7. A gente lembra que as regras da Copa ainda não estão aplicadas no Campeonato Brasileiro. A discussão, a reunião para discutir se serão ou não, vai acontecer em agosto com clubes da Série A e da Série B. Então ainda não está valendo as regras que a gente está acompanhando na Copa do Mundo.
Não podia estar.
Se não aprovar é uma vergonha, tá?
É.
Se não aprovar é porque os caras não querem contribuir em nada para melhorar o futebol.
Claro.
Vai querer continuar caindo em campo, o jogo sendo parado, entendeu?
Cara, se... levando um tempão para bater lateral.
Exatamente. Se não aprovar, para mim é uma vergonha.
Aí sai de campo, o árbitro manda voltar logo, não fica aquele minuto lá fora. Também acho, também acho. Acho que não deveria nem haver essa reunião, porque se você tem uma nova cartilha de regras, exatamente, acontecendo numa competiçãozinha aí qualquer, chamada Copa do Mundo, por que é que o Campeonato Brasileiro tem que ser mais estrela, mais brilhante para dizer assim, não, peraí, tá na Copa do Mundo, mas aqui não, pelo menos não por enquanto. Não aceito, sinceramente. 13 minutos e meio, primeiro tempo. Ele segura a jogada agora com o Martinelli. Na altura do círculo central, ele empurra pelo lado direito agora com o James. Descurando o lançamento na ponta, vai para cima da marcação. Salvadinho está com ela, Duga pertinho da jogada. Meia direita, campo de ataque do tricolor. A bola volta no campo de defesa. Ainda com domínio, James pedindo. Midian com a bola dominada. James agora tem o domínio. Pé direito na bola, ele faz o lançamento na jogada cruzada. Aparece pela ponta esquerda o Kevin Serna na agitada de cabeça. Para dentro da grande área, Hulk antes do domínio. Chegou tirando ali o Gustavo Marques. Era o Alex Vinícius com a bola tirada agora do toque toque de cabeça, mas na sequência acabou tomando a falta. E o árbitro marcou a favor do Bragantino na intermediária defensiva aos 14 minutos deste primeiro tempo. Tô vendo a jogada agora ali na zaga com o Alex Vinícius ajeitando para a cobrança dessa falta também. Chegando agora o Thiago Volpi, parece que vai ficar com o goleirão do time do Bragantino na reposição de jogada. Tô vendo o Hulk também ali de braços abertos, pedindo a movimentação dos jogadores do Fluminense, enquanto o Bragantino vai ali rolando para cobrar essa falta aí, ó. Esse é um tipo de jogada que o árbitro deveria dar uma prensa caso as novas regras aplicadas pela FIFA já estivessem valendo aqui no Campeonato Brasileiro. Ah, Campeonato Brasileiro, me ajuda a te ajudar!
Mas a CBF garantiu que já existe uma equipe de arbitragem que já está sendo treinada para caso elas, né, as regras sejam aprovadas em agosto pelos clubes da Série A e B, esses árbitros já estarão prontos para aplicarem as regras.
Bom, que coloquem em prática, então. Que coloquem em prática o mais rápido possível. Segura a jogada, o time do Bragantino agora no corredor esquerdo, vem com o Calvin, descolou o cruzamento, a bola mascada vem para a grande área, subiu o goleiro Fábio, foi lá para fazer a defesa. 15, eu confirmo 15 minutos do primeiro tempo aqui no Maraca, o placar está 0-0. Coloca a bola no chão, goleiro Fábio ameaça sair jogando lá pelo lado direito, preferiu tocar mais centralizado ali, perto da meia-lua. O Martinelli pedindo jogada pelo lado esquerdo, é o Milan pedindo jogada pelo lado direito, é o James, também pela canhota, René, a bola chega ali no Miriam, ainda com a bola dominada, recebe novamente agora o Martinelli na altura do círculo central, tem o posicionamento do Hércules, mas pelo lado direito, toque de bola, Hércules aparece agora no pé direito para articular a proteção, ainda na devolução com Martinelli, campo de defesa, quase 16 do primeiro tempo, a bola volta com Miriam, avança o time do Fluminense, chega ao campo de ataque também, a linha defensiva agora dá aquela recuada, volta novamente com Miriam, da esquerda, vem para a direita, o passe feito para o jogador que era o James, ainda dentro do campo de defesa, ele estica o lance, vem pelo lado esquerdo no campo defensivo do time do Fluminense, agora é o Martinelli com a bola dominada, Fluminense vai girando a jogada, vai tirando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tentando tirar o Bragantino da sua defesa, 16 do primeiro tempo, 16 minutos passados na primeira etapa, quando vem a jogada agora novamente é o time do Fluminense com a posse de bola, James fez o lançamento errado no toque do Martinelli, roubado do Bragantino, busca a jogada na bola arrancada agora pelo lado esquerdo da meia, segura para cima da marcação, Fernando vai para dentro do adversário, deixa para trás ali, se mandou, invadiu a grande área, vai sair o primeiro gol, a bola rolada, o chute de primeira, mas tentativa na finalização. Rodriguinho chegou batendo e a zaga do Flu acabou desviando numa jogada em que o Fernando simplesmente envolveu os marcadores tricolores pela direita. Thalita,
foi excepcional pelo lado esquerdo, ele já tinha feito aquela finalização com muito perigo à esquerda do gol do Fábio e agora invadiu a grande área, tocou ali pro meio, o jogador do Bragantino foi travado na hora certa, escanteio lá pelo lado esquerdo, gol.
Prepara para a cobrança, vai Rodriguinho para fazer o levantamento dentro da grande área. A bola levantada na primeira trave, chegou a zaga do Fluminense tirando na primeira, ela vai se oferecendo lá pela esquerda. 17 minutos de bola rolando no primeiro tempo, cobrado arremesso lateral, chega agora ali o jogador que era o Alex Vinícius, recuando para o goleirão Thiago Volpi, fora da grande área. Intermediária defensiva, ele vem para fazer a dominada, segura, para, prende, volta, lançamento lá para o campo ofensivo, tentativa da escorada de cabeça, essa bola na primeira não saiu pela linha de lado, está valendo tudo, com o time do Bragantino buscando o lance, ele é com o Lucas Barbosa, ajeita no meio, Rodriguinho, deixando bola no campo defensivo ainda com o Eric Ramirez segurando, empurrando bola pelo lado direito, Alex Vinícius, ele ameaça o lançamento, pela direita, preferiu o toque na meiuca, agora com o Eric Ramirez deixando bola tocada novamente, era o Herrera, ela volta recomeçando tudo, o time do Bragantino agora pelo lado direito com o Alex Vinícius, descolando o lançamento na ponta, Sacha ajeitou de cabeça pro Herrera, da deixada de bola, acabou atingindo Barbosa, ficou no chão, o árbitro disse que não houve a falta. Futebol Globo CBN aqui, tem jogo.
Amor e amor Amortecedores e Amonroy Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna.
É pela direita que vem o time do Bragantino com a bola ajeitada, Herrera deixando bola mais atrás, é o Agostinho Santana agora quem faz o recuo para o goleiro Thiago Volpi dentro da pequena área para fazer a proteção, aperta ali o René, chega também agora com a bola dominada pela direita, é o zagueirão, afasta o perigo Alex Vinícius, ela se oferece novamente no campo defensivo do time do Fluminense com Milhane, gesticula, pede a movimentação, jogadores do Flu ainda no campo de ataque tentando se livrar da marcação, Rini está mais pelo lado esquerdo, ele preferiu o toque pelo lado direito com James, passe curto para Hércules, campo de defesa, o time do Fluminense está tentando tentando sair lá de trás. Quase 19 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Por enquanto está 0-0. A bola volta com o René, deixando bola para Martinelli na altura da meia canhota, voltando com o Lúcio Acosta no meio de dois jogadores. Ele entregou mais atrás, o passe agora para René, voltando o lance com a bola dominada. Milhan pela zaga tricolor, ela retoma a posse com o jogador James, ainda pelo lado direito, para, prende, volta ainda com Martinelli na altura do círculo central, deixa novamente pelo lado esquerdo, arranca o time do Fluminense, lançamento do René, na ponta era para o Kevin Serra, na zaga do Bragantino, apenas acompanha a saída pela linha de fundo, é só tiro de meta para o Massa Bruta cobrar. Qual o detalhe aí, Alô?
Não, o detalhe é que o Fluminense está sofrendo muito na hora de construir a jogada, sobretudo quando tenta achar o Lúcio Acosta. Ele está muito marcado. E outra, o Lúcio não pode pegar essa bola e ficar conduzindo e esperar o contato físico. Ele não tem corpo para isso. Seria interessante se ele pegasse essa bola e tocasse rápido. Ele daria velocidade ao jogo e evitaria uma falta em cima dele.
Vai cobrar o arremesso lateral pelo lado esquerdo no campo de defesa, o time do Flu com o René, segura a jogada agora o jogador que é o James no campo defensivo, perto da meia lua, ele protege, chega na altura da intermediária, vê a movimentação, ameaça o lançamento longo, preferiu tocar com Martinelli, entregando pelo lado esquerdo agora ainda no campo defensivo do time do Fluminense com o René, para, volta novamente, deu a desacelerada, faz o passe na defesa, linha defensiva do time do Fluminense tentando avançar, a bola esticada agora pelo Milhan, chega pelo lado direito, ajeitada de cabeça, mas essa bola saiu, pela linha de lado e arremesso para o Bragantino cobrar. Eu confirmo a hora certa, 8h21. Ligado no nosso timaço, você confere agora o tempo e o placar do jogo. 20 passados, 20 no primeiro tempo, 25 para o intervalo. E no placar do Futebol Globo CBN, Campeonato Brasileiro. Ó, o Brasileirão de volta aí. É, aqui no Maraca, 19ª rodada da competição. Faz aí, Presu. Olha o placar do jogo aí.
Fluminense, Bragantino.
Tá 0-0.
Central.
Quarta rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Fonte Nova. Segue 2 para o Bahia, 0 para a Chapecoense. Intervalo de jogo já na 19ª rodada. Bola rolando, 20 do primeiro tempo no Maião. Mirassol 1, gol de Bruno Santos. 0 para o Grêmio.
O gol
é o 21, o Brasileirão aí, o Brasileirão aí. Fala, Brasileirão.
Aqui é meu lugar.
É isso aí, o Brasileirão de volta. A Copa do Mundo ainda não acabou, mas o Brasileirão já voltou. Ontem tivemos a derrota do Vasco 1-0 para o Vitória lá em Salvador. A vitória do Fogão no Nilton Santos 2-1 para cima do Santos. Hoje o Fusão está buscando aqui um resultado positivo. Arranca agora o campo de ataque, toque do Martinelli para o Lúcio Acosta, devolução do Hulk. Lúcio Acosta invadiu a grande área, chegou o desarme. Preciso, Alex Vinícius. O Lúcio Acosta ia sair cara a cara com o Volpi, hein, Thalita?
Dentro da grande área, um toque sutil do Alex Vinícius, mas preciso, só na bola para desarmar completamente o Lúcio Acosta, que chegava em velocidade depois de um belo passe que ele recebeu rasteiro.
Quase 22 minutos, primeiro tempo, Chico Aiello, Fluminense. Cadê Chico Aiello?
O Fluminense está crescendo no jogo, mas eu repito, né? Tem muita dificuldade, né, na hora de construir essa jogada pelo meio. Construiu agora, quase se deu bem. Tem que jogar um pouco mais pelo lado, né? O Serna está muito preso aqui na marcação.
22 primeiro tempo, 22 minutos de jogo, vem Milhan tocando bola de lado, o Hércules aparece, dá um drible para cima da marcação do jogador, que era o Herrera, também buscando jogada pelo lado esquerdo agora com o Martinelli, para, prende, volta, gesticula, manda a bola para o campo de ataque dentro da grande área, Lúcio Acosta não esticou para dominar, o zagueirão Gustavo Marques apenas acompanhou a saída pela linha de fundo, é tiro de meta para o goleirão Thiago Volpi cobrar. É, meus amigos e minhas amigas, final de semana de muito jogo pela Copa do Mundo, a gente está se despedindo da Copa do Mundo, amanhã tem a decisão do terceiro lugar, às 18h, né, entre França e Inglaterra, eu vou transmitir esse jogo, eu, a Michele Silva, o Carlos Alexandre, domingo tem a grande final da Copa do Mundo, é, a Espanha vai enfrentar a Argentina do Messi, a Espanha de Lamine Yamal, quem vai levar a Copa do Mundo? Uma das duas será a campeã, a Espanha vai conquistar o segundo título, ou a Argentina pela quarta vez será campeã mundial de futebol, tentativa agora da jogada do time do Bragantino, furada na defesa, essa furada aí foi do Rodriguinho, hein, Tatá, foi do Rodriguinho, não, foi do Agustin Santana.
É, ele foi tentar dar um chutão, só que chutou só o vento, e aí foi pressionado ali pelo Hulk, só que o Hulk também não conseguiu ficar com a bola, caiu no chão reclamando de falta, mas não teve nada em cima do camisa 7.
Estica a jogada agora o Martinelli na ponta esquerda, buscando com o Lúcio Acosta. Ele mata no peito, bota no chão, tentando com Kevin Serna na jogada. Não deu ali pro domínio do Serna. Chegou tirando a zaga do Bragantino. A bola acabou entregue de graça pela linha lateral. Saiu o Fluminense, vai bater o arremesso lateral. Quase 24 minutos do primeiro tempo. Já cobrado o René pela esquerda, tocando pro Lúcio. Peca em outro cruzamento. Chegou tirando lá de dentro o Alex Vinícius. A bola ainda tá viva no campo de ataque do time do Fluminense. Sacha, no que ele domina, ajeita no bico do pé direito, buscando jogada agora na arrancada no meio de dois jogadores. Ele deixou o primeiro para trás, o segundo também. Na bola dividida, acabou encontrando lá atrás o domínio do jogador Guerreira, fazendo toque na altura da meia. Rodriguinho, no que ele dominou, já tentou ali a jogada. O Fluminense vem pra roubada. Tava impedido ali o Lúcio Acosta. Bola tocada, Kevin Serna no corta-luz. Ela sobrou. Lúcio Acosta, pé direito, rolando bola perto da meia-lua com o jogador que é o Hércules. Pé esquerdo, chutou fraquinho. E o goleiro Thiago Volpi pegou a Thalita.
Boa jogada do Flusão, começa na interceptação do René. Lá no meio-campo, tira a bola dos pés do Rodriguinho, encaixa um contra-ataque da equipe do Fluminense. E aí na finalização, o Hércules, na meia-lua, finalizou rasteiro, finalizou fraco no centro do gol, tranquilo para a defesa do Volpi.
Chico Aiello, a Copa do Mundo está acabando, amanhã tem a decisão do terceiro lugar, a imperdível decisão do terceiro lugar, domingo tem a grande final da Copa. A seleção brasileira, Chico Aiello, qual é a palavra, uma palavra para classificar a campanha do Brasil nesse Mundial 2026?
Decepção.
Thalita, qual é a palavra que você usa para classificar a atuação, a campanha do Brasil na Copa?
Frustrante.
É. Olha, eu tinha uma mais pesada, mas eu vou segurar, Então, ó, goleiro Thiago Volpi, falar em segurar. É ele que tá segurando ali. Todo mundo gosta. Até o Thiago Volpi, que tá caído na pequena área, Thalita.
É, sentiu sozinho, porque a defesa que ele acabou de fazer foi uma defesa tranquila na finalização ali do Hércules. Tá sentido, caiu na pequena área, os médicos do Bragantino já em campo para atender o goleiro.
Nos últimos 2-3 minutos, e você já narrou isso duas vezes, Hugo, Lúcio Acosta veio jogar aqui pelo lado esquerdo, ou seja, ele deixou a faixa central do campo e veio abrir o jogo, jogar ao lado do Serna. Tá certo! Lá no meio para ele tá muito congestionado, então ele sai do meio, vem aqui para a ponta para jogar, fazer uma dupla, né, com o Serna, para tentar abrir esse jogo, porque lá mais centralizado a marcação é muito forte em cima dele. Ele é um jogador rápido, ele é um jogador de habilidade, mas se na hora que coloca 2-3 jogadores em cima dele, ele tem dificuldade de movimentação. Então na hora que ele abre o jogo, ele pode criar jogadas mais interessantes.
Bom, tá levantando aqui agora o Thiago Volpi, né? Depois que o árbitro paralisou o jogo para o atendimento ao goleiro do time do Bragantino. Enquanto isso, estou vendo o Serna e também ali o René, ouvindo instruções do técnico Luiz Subeldia. O que está faltando? De que maneira o time do Fluminense vai buscando essa jogada? Você disse há pouco que o Fluminense estava crescendo, hein, Chico?
Pois é, eu acabei de falar, né? Em relação ao Lúcio. O Lúcio agora mais aberto, jogando aqui com o Serna e também com a presença do René. Pode ser um trio bem interessante, né? Esse tripé em cima dos jogadores de defesa do Bragantino. Pode rolar ali, de repente, uma supremacia tricolor.
Buscando jogada agora o time do Fluminense, perdeu a posse de bola, arranca pelo lado esquerdo, busca pra cima da marcação, é o Fernando, se mandando a velocidade, é no toque, no pique, tocando bola pro Sacha, acabou sobrando, com o Herrera, fintou a marcação, pé direito, tentou o cruzamento, segunda trave, Sacha de cabeça, emplacou. Gol do Bragantino, Sacha! Numa perda de bola do time do Fluminense, proporcionando contra-ataque em velocidade, o Fernando puxou pela esquerda, acabou rolando no meio, não teve o domínio do Rodriguinho, ela sobrou com o Herrera na direita da grande área, ele deu o drible para cima da marcação e na linha de fundo, pela direita, descolou o cruzamento, Sacha na segunda trave, mandou de cabeça, o goleiro Fábio ainda tocou nela, mas a bola foi morrer no fundo das redes. 27 minutos passados do primeiro tempo, 27 primeiro tempo, Sacha, 8 na camisa, abriu o placar.
Bragantino,
1.
Fluminense
0. Fala, Thalita.
O Fernando tá causando um caos do lado direito da defesa do Fluminense. Mais uma vez, na velocidade, na habilidade, foi pra cima da marcação, conseguiu passar por todo mundo e fez um cruzamento com efeito, rasteiro. A bola cruzou toda a extensão da grande área. O Rodriguinho não consegue domínio, mas o Herrera sim. Camisa 32 pega pelo lado direito, ameaça a finalização, tem a marcação ali do defensor do Fluminense, ele fica sem ângulo e acaba fazendo um cruzamento pelo alto, com efeito. E aí o Sacha, lá do lado esquerdo, na segunda trave, sem a marcação de absolutamente ninguém, com o Fábio já batido no lance, testa para o fundo das redes para abrir o placar. Bragantino na frente aqui no Maracanã.
Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
A Monroy Amortecedores e a Monroy Axios, marcas da Drive, transformam tecnologia em segurança e conforto para você. No Brasil, são parceiras do Instituto Ayrton Senna.
Francisco Aiello, 28,5 do primeiro tempo, placar aberto.
28,5 e até agora o melhor jogador da partida é o Fernando, né? Disparado, disparado. Já tá enlouquecendo a defesa do Fluminense. Já tinha feito duas boas jogadas e agora a puxada de contra-ataque. É um absurdo a intensidade e a velocidade dele. E deixou a defesa do Fluminense completamente batida. O Fluminense agora vai ter correndo atrás do prejuízo, Hugo.
Na bola dividida, Hércules rolando bola para o Hulk. Entrada da grande área, mandou a bomba para fora! O Flu roubou a bola bem pelo lado direito do campo de ataque. O passe rápido do Hércules. O Hulk ajeitou para a canhota. Daí ele não costuma perder, hein, Thalita?
Ele já marcou no jogo treino, mas está buscando o primeiro jogo em partidas oficiais com a camisa tricolor. Estreando hoje aqui no Maracanã, camisa 7. Uma roubada de bola numa pressão que deu certo pelo lado direito. O Hulk recebeu de fora da área, bateu colocado. Mas a bola saiu à direita do Volpe. Por enquanto, Bragantino 1, Fluminense 0.
29 minutos e meio. É, o Fluminense está no prejuízo do placar, mas já está tentando dar respostas para o Bragantino com essa jogada agora que quase resultou no gol de empate. Olha a bola tocada, James, acabou dividindo mal, ela sobrando pelo lado direito, vai tentando arrancada. Era com o Agustin Santana, a bola tocou por último no 23 do time do Bragantino, saiu e ó. Tem jogador do Bragantino caído ali, os jogadores do Massa Bruta fecham no árbitro da partida, pedindo a expulsão, hein, Thalita?
Um pé alto, né? Uma disputa ali numa bola pelo alto, o jogador do Bragantino foi tentar testar, mas o jogador do Fluminense chegou com um pé alto, ele foi atingido, o juiz num primeiro momento não marcou falta, deu seguimento ao lance, ele estava muito colado no lance, David Oliveira Lacerda, parou o jogo porque tem lateral para cobrar aqui pelo lado esquerdo, e nesse momento o jogador está recebendo atendimento médico.
É, e tem jogador do Fluminense caído e não vai dar mais, tá? Ele sentiu, colocou a mão ali na parte posterior da coxa, e eu acho que não dá mais para ele.
E eu confirmo a hora certa, são 8h31. Ligado no nosso timaço, você confere agora o tempo e o placar do jogo. Passados 30 no primeiro tempo, 15 para o intervalo. E no placar do Futebol Globo CBN, Campeonato Brasileiro. Olha o Brasileirão de volta aí, 19ª rodada da competição, aqui no Maraca. Confere aí.
Bragantino,
um gol de Sacha.
Fluminense,
0.
Central. Amistoso Internacional de intertemporada do Flamengo no Mané Garrincha. Flamengo acaba de empatar o jogo com Pedro. 29 do primeiro tempo, 1 para o Flamengo, 1 para o Olímpia.
Aqui de volta, outra vez de volta, sim, com o Campeonato Brasileiro e as emoções que até aqui vão sendo do Bragantino no Maracanã. Bom, tem jogador do Fluminense caído fora, é o zagueiro Milhan, está sendo já ali assistido pelos médicos, o Renê está dando uma força para ele, não sei se vai vir mais alguém, o Freitas já está fora do banco, que eu digo, né, já tirou o colete, vem aí o Freitas, hein, Thalita?
É, camisa 22 vai entrar, começou hoje no banco de reservas, Freitas que por muito tempo foi titular nessa equipe do Fluminense, mas não vai dar pro Milhão, sentiu ali um desconforto muscular, vai entrar o camisa 22, Freitas.
Bom, Freitas, que é o zagueiro canhoto, vai jogar pelo lado esquerdo, e o Fluminense já tendo que fazer essa primeira alteração aí por conta de uma lesão, uma contusão, vamos aguardar, hein, Chico?
É, mas é lesão, tá? É lesão. Saiu por motivo de lesão e é lesão muscular, tá? Me parece parte posterior da coxa. Aí, ou é direita ou é esquerda. Bom, e não muda nada, né? Porque o Freitas era o titular e tá voltando agora a ter essa condição.
Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Vonder, performance, confiança e ferramentas certas para vencer dentro e fora do campo. É bom trabalhar com Vonder.
32 minutos deste primeiro tempo. Por enquanto, o Bragantino está vencendo pelo placar de 1-0. Chico Aiello, hoje é dia 17 de julho.
Isso.
17 de julho, Chico Aiello.
Sim, 17 de
32
julho.
32 anos do que, Tetra,
Chico. Do Tetra, Aiello. É verdade.
Olha,
é verdade.
Que horas são? 8 horas 34 minutos.
Tava uma festa essa hora.
Já
hein,
estávamos
país,
aqui. Você não, que estava lá nos Estados Unidos cobrindo a Copa.
É verdade.
Mas nós estávamos aqui, já o Brasil inteiro comemorando a quarta conquista mundial da seleção brasileira, Chico Aiello.
Verdade, bem lembrado, bem lembrado. Estava lá na cobertura.
Acabou!
Essa é pra concordar mesmo.
Decisão nos pênaltis com a Itália e Brasil quatro vezes campeão do mundo. Bons tempos, hein? Bons tempos que o Brasil ganhava a Copa do Mundo, né, Hugo?
Com certeza, com certeza. Tava no sofá, na casa do meu avô, do lado do meu avô, minha avó rezando assim à minha direita. Eu disse que ia pegar a santa para segurar a imagem da santa. Minha avó não deixou pegar a santa lá do andor, lá do quarto. Meu avô nervoso do meu lado, dizendo calma, 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 calma. Na hora que o Baggio mandou aquela bola, a porta da sala estava aberta. A gente correu pela varanda, fomos lá para o quintal, fomos para a rua inteira gritando, enfim. Aí foi só festa. O Brasil era tetracampeão mundial de futebol. Onde é que você estava, Thalita?
Eu ainda não estava.
Você não estava ainda por aqui?
Ainda não. Cheguei 4 anos depois.
4 anos depois? Então você chegou, o Brasil já estava buscando o Penta na França, é isso?
É.
Olha aí, hein? Chico Ayala, você estava lá na França também, né, Chico Ayala?
Estava nesse momento também de tristeza, né? Alegria em 94,
é verdade,
tristeza
é
em 98.
Estava onde, Alan? Estava brincando? É aí, ó. Olha o Osmar, olha o Osmar.